Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Sim, senhoras e senhores! O ano já começou com lançamentos e anúncios importantes de grandes empresas nesse mercado de smartphones, principalmente aí por conta da CES 2021. No update dessa semana, vamos especular sobre o que podemos esperar das principais fabricantes de smartphones presentes no mercado brasileiro.
E global também. Já vem falar do mercado global, de celulares, vai falar de lançamentos que vão acontecer lá fora. E eu já vou dizer pro seu Mauri, 2021 será o ano de lançamento da linha gamer da Samsung.
Como assim?
A gente tá...
Você tem informação que eu não tenho aí?
A gente tá aqui, especulando. E aí, minha especulação é, eu acho que a gente vai ver uma linha gamer da Samsung. Galaxy Odyssey.
Nada.
Galaxy Odyssey 2021.
Galaxy Odyssey 21.
No cara.
Caraca, velho.
Essa é a minha especulação. Especulação completamente especulativa, tá? Quero deixar bem claro. Mas eu acho que a Samsung lança uma linha gamer. Eu também acho que a gente vai ver mais celulares dobráveis. Ao contrário de que as pessoas estão falando na internet, já quero deixar bem claro que eu não acho que a gente vai ter um iPhone dobrável ou algo parecido esse ano. Ah, a Apple fazer celular dobrável. Não, não, cara. Acho
daqui que uns ainda... 10 a gente conversa.
Não, acho que daqui uns 4 anos aí, sabe? Acho que não é coisa desse ano, não. Não me levem a mal. LG apresentou também esse ano. Já tô começando?
Palavras aleatórias.
Eu tô no modo sessão que eu tô recebendo inspiração divina. A LG também mostrou na CS o celular rolável, você viu isso aí?
O celular, sim, que ele desenrola e enrola.
Ele desenrola e enrola. Você tá com o celular na mão aqui e vira um tablet, assim. Ele aumenta, né?
Se eu não me engano...
Parece meio mágico de se olhar isso, pelo menos na filmagem, pelo menos.
A ZTE, se eu não me engano, né? Que também é uma fabricante de telas, né? Uh-huh. Na Ásia e tudo mais. Criou diversos conceitos também de telas de smartphones dobráveis.
Uh-huh.
Eles apresentaram um conceito dele, patente, inclusive, em relação a esse aparelho...
Essa tecnologia dobrável.
Expansível, rolável, né? Seria um smartphone expansível. Você tem lá ele no 5.7 polegadas. Ali, 7 polegadas, e aí ele se expande até 8, 9 polegadas. Também é um conceito que eu acho que é mais plausível uma marca como a LG lançar um telefone enrolável para se posicionar no mercado do que uma Apple lançar um iPhone dobrável, viu?
Ah, é.
Eu acho que como até a forma como a LG precisa, né, se posicionar em relação a tudo isso que está acontecendo no mercado de smartphones, a esses problemas que ela está tendo de ter prejuízos ano após ano em relação à sua produção, à sua linha de montagem de smartphone... ela tentar surpreender o mercado pode ser uma grande última cartada aí, um último suspiro para conseguir se posicionar novamente e ganhar aí um fôlego de inspiração, né, dos geeks em relação aos seus lançamentos, né? Vamos ver como eles vão se posicionar. Mas o Tato começou falando aí, né, de de Samsung, né, de ter aí um smartphone.
Sim,
que seria
gamer
e tudo mais.
Samsung Odyssey, é meu chute, Galaxy Odyssey.
Mas eu queria falar aqui de um outro produto que eu acho que isso vai mostrar para mim uma tendência de como a Samsung vai se posicionar no mercado, né? Eles anunciaram lá fora um novo smartphone que seria o A02, né? Até aí tudo bem, ele já tem a linha A, isso é normal, né? Lançar o A02 é algo que tá dentro do que poderia ser esperado, mas teve um ponto que me surpreendeu bastante nesse produto, né? E eu não estou falando da bateria de 5.000 mAh, que eu acho que isso vai ser...
Isso é legal,
uma nova... É um novo padrão de baterias para esse ano. Eu acho que 5.000 mAh, ele vai ser o novo patamar aí de baterias para os smartphones. Mas o fato da Samsung ter lançado um smartphone utilizando um processador MediaTek, cara...
Isso foi estranho. Foi estranho do tipo... Como é que eu posso definir esse nível de estranheza?
Tipo, o porquê que eles estão fazendo isso?
É, cara.
Qual é a pegada?
Qual é a grande vantagem? A Samsung fabrica seus próprios chipsets, né? Qual é a grande vantagem?
De todos os níveis, né? Dos mais de entrada aos topos de linha.
Eles conseguem brigar ali de igual para igual com o Snapdragon, cara.
E aí?
E aí, isso para mim...
E aí?
O que significa, cara? Que a Samsung... vai ter uma outra postura para 2021.
E aí que entra meu rolê. Eu acho que tem espaço para Galaxy Odyssey.
Você poder lançar um produto, por exemplo, com o MediaTek, faz com que eles ganhem uma diversidade, uma flexibilidade.
Você falou qual modelo foi? É o Galaxy A02. Não sei se o Mauri falou.
É o Galaxy A02.
Eles lançarem um modelo com o processador MediaTek, eles ganham uma flexibilidade e... principalmente aí na minha visão, aí a escolha da Samsung de colocar um MediaTek é principalmente para brigar com preço. Eu acredito que, mesmo eles produzindo o próprio chipset, eles consigam comprar mais barato um MediaTek de entrada do que eles produzirem internamente.
O custo vale a pena.
O custo vale a pena. O volume de produção hoje da MediaTek, que é a principal... em termos de volume, fabricante de chipset, eles conseguem fazer uma entrega muito mais barata. E aí, pra mim, um produto como o A02 não é pra brigar com o mercado americano. É pra brigar com o mercado asiático e mercado brasileiro, por exemplo. É pra brigar com Índia, é pra brigar com China, é pra brigar com o Brasil. Mercados onde o preço é determinante pra você conseguir fazer... uma boa entrega para você conseguir atingir volumes de venda. E aí qualquer centavo, qualquer um dólar ali na cadeia de produção vai revertê-la na frente num sucesso de venda. Então, de verdade, eu acredito que marcas como a Samsung, para o ano de 2021, a gente vai ver muito produto lançado.
Cara, eu acho
vai ser A02, A03, A010, 11, 12. Vai ter muito produto lançado.
Eu também acho que a Samsung vai lançar muita coisa esse ano.
Acho que a gente vai ter uma movimentação que vai impactar por conta dessas marcas, principalmente aqui no mercado brasileiro.
Sim. Né?
Eu acho que realmente aí é uma coisa que a gente vai sentir bastante.
Só rapidinho antes de fazer um comentário, só continuando no A02, a questão de preço que eu tô levantando pra vocês, né? Que eles colocam muita bateria, né? Colocam um processador que na teoria é mais barato que o deles mesmos. E eles colocam nesse produto uma entrada de porta USB do tipo micro USB.
Cara, nem é tipo C, né?
Não é tipo C, micro USB já tá defasado, já, meu, tá pra, pra ser morto.
Não
é pra um produto em 2021 ser lançado. Então, pra mim, o que eles estão brigando
são realmente alguns mercados específicos.
E alguns mercados específicos.
Sim.
O A02, cara, tem espaço aonde? Tem espaço no Brasil, na Índia, sabe, umas coisas assim.
Justamente.
E devo dizer uma coisa, Maurício levantou de porta de fone de ouvido, porta micro USB, né? Tem toda essa polêmica de fone de ouvido também, né?
Sim.
Ah, o P2, cadê o P2? Os celulares topo de linha estão perdendo o P2. Agora eu vou trazer, Maurício, uma outra treta. Eu acho que a partir de 2021, se não em 2021, mas na virada de 2021 para 2022, preparem-se que a gente vai começar a ver celular sem porta.
Sem entrada nenhuma?
Sem entrada nenhuma. Se você carrega, vai ser por indução. Fone de ouvido é Bluetooth. Porque assim, qual é o problema da porta? Tem várias vantagens em relação à porta. Você pode carregar mais rápido e tudo mais.
Transferência de arquivo é mais rápido.
Transferência de arquivo e tal. Mas os celulares topo de linha, eu acho que a gente vai começar a ver uma migração de mercado para celulares sem porta, até porque o celular sem porta, para você isolar ele, ter uma proteção melhor para... poeira e água, vai ser muito maior. Então eu acho que a gente vai começar a ver celulares sem portas. Primeiro foi tirando, imagina o quanto de espaço se ganha, se a preocupação toda do P2 era vamos ganhar espaço, tirando a porta micro USB ou USB tipo C, você vai economizar mais espaço ainda.
E aí,
eu acho que esse é um passo que vai acontecer.
Você acha que
em 2021 a gente vai ter ainda um lançamento sem porta USB?
Eu acho que existe uma, pelo menos um daqueles celulares que a gente vê na Mobile World Congress sem porta USB.
Cara.
Sem porta. Pode ser, sei lá, um iPhone sem Lightning também, né? Não sei.
O,
isso que você tá falando...
Eu acho, inclusive, que a Apple tem mais chance de a Apple lançar um iPhone sem porta do que lançar um iPhone tipo C hoje em dia.
Isso eu concordo com você, cara. Pra mim, a Apple é mais fácil ela lançar um iPhone sem porta nenhuma do que se ajoelhar perante a USB tipo C.
Apesar de que eu acho que eles não devem abandonar o tipo C pra Macs, pra iPad Pro, iPad, esses modelos que estão vindo com tipo C agora, eu acho que é o caminho mesmo, sabe? Mas, honestamente, eu acho que é mais sentido um iPhone novo. Que eu tenho receio, acho que não vai ser 13, não. O pessoal tá falando iPhone 13. É. Mas, cara, os americanos têm prédio que não tem o número 13, porque eles são supersticiosos com o número.
É mesmo?
E aí vão vender iPhone 13? Vai ser o iPhone menos vendido
da história.
Da história dos Estados Unidos. Não sei.
Mas esse ponto que você tá falando, né, de conexão, até faz certo sentido, porque novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para transferência de dados, né? Para até substituir o Bluetooth, né? Até, se não me engano, a nova linha, o S21 Ultra, né, da Samsung, ele veio com essa nova tecnologia de transferência, principalmente para transferir entre computador e celular, uhum, né? Não só entre celulares, mas também para fazer esse tipo de transferência. Então, pode fazer certo sentido isso que o Tato tá falando. Só não sei se chega em 2021. Pode ser que a gente chegue em...
Eu acho que a gente vai ver na Mobile World
Congress. Celulares com conceito e tal, mas eu acho que para venda, não sei se ainda é o momento, mas eu acho que essa hora ainda vai chegar.
Não, eu acho que de verdade... Tá pra chegar e, assim, a gente vai ver alguma coisa do gênero na Mobile World Congress, cara. Se a gente tiver Mobile World Congress esse ano, né?
Eu acho que vai ser online, cara. Vai ser online. Essa parada que foi SS meio caidona,
depende. Se bem que esse S foi menos caída do que eu esperava.
É mesmo?
É, foi menos caída do que eu esperava.
Ah, velho,
não sei. Eu estava esperando uma coisa bem caída.
Mas eu não sei. Bem caído. Achei meio triste.
Tudo bem. Tô falando só o que eu tô falando, mano.
Não, beleza.
Entendeu? Quem vai me julgar pelo que eu tô falando?
Não, só achei meio triste.
Só tô isso. Falando o que eu tô falando.
Vamos falar aqui um pouquinho também de Motorola, né? A gente falou aí um pouco de Samsung, queria também falar de Motorola. Por quê? Pra mim, a Motorola, ela vai seguir um caminho muito próximo do que a Samsung vai fazer também para 2021. Eu acho que a Motorola para 2021, inclusive, eu quero deixar bem Brasil, claro que
esse update aqui é para você salvar e para a gente reassistir no começo de 2022. Produção, anota aí.
Fala aí.
Em 2022, a gente reassistir no final do ano. Tipo, o último update do ano, a gente pega trechos das nossas falas
e fala aí, ó, avisei.
Fala, acertamos aqui, erramos ali, a gente faz um tópico acerta e erra.
Uhum. Eu acho que a Motorola vai ser uma marca que vai seguir também essa tendência de lançar muitos aparelhos, tá? E Brasil, obviamente, é um dos principais mercados da Motorola.
Mas a gente já viu isso começando em 2020 já. A Motorola lançou muito mais celulares em 2020 do que eu esperava, pra ser sincero.
Sim, eles fizeram mudança de linha G8 pra G9 dentro do próprio ano de 2020, cara. E eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil, né? E globalmente, no caso da Motorola. Eu acredito sim que eles vão lançar diversos aparelhos da linha G, principalmente, e ainda lançando novas linhas, né? Não só o tradicional G9, G9 Play, Plus, Power, esse tipo de coisa, mas trazendo essa nova linha aí dos produtos, né, do Moto G100, Moto G10, Moto G30, esses modelos aí diferenciados que vão agregar a família. E, sim, meu, a ideia é trazer até poucas diferenças entre os aparelhos, tá? Pra justamente tentar pegar o consumidor pela especificidade. O cara quer aquele detalhe, ele vai naquele produto e acabou, sabe? Então, dar muitas opções.
E eu quero aproveitar, porque eu acho que a Motorola vai bater muito forte na comunicação. Eu acho que, assim, de todas as marcas no Brasil, a Motorola é a marca que vai bater mais forte na comunicação do seu próximo celular, será 5G. Sim. Honestamente, acho que é isso que vai acontecer. E, de verdade, não importa se vai comprar um Samsung, um Motorola, um Asus, um Xiaomi, um LG, um Huawei, qualquer aparelho que seja. Não vale a pena comprar um 5G esse ano. Eu acho que 2021, a gente não vai ter banda, não vai ter rede suficiente. Agora, falar, putz, vai sair, por exemplo, o S21, só tem modelo 5G. Cara, eu quero um S21, beleza. Mas não conte que você vai super usar o 5G esse ano.
Não, vamos lá. Aí eu discordo do Tato nesse ponto. De verdade, eu acho que hoje, se você hoje precisa comprar um celular, você precisa considerar já comprar um 5G.
Peraí.
Por quê?
Você deu sua opinião.
Não. Acho que são situações diferentes, tá? O que você está considerando é um plano mais amplo. O que você está considerando, fala assim...
Você está falando para as pessoas que não vale a pena.
Uma pessoa que vale. Troca de celular a cada 3, 4 anos.
Que é a média do brasileiro aí.
Aí eu acho que beleza, concordo com você. Vale a pena comprar um
celular... Repete que eu não vi como que é?
Eu odeio dizer isso, mas eu concordo com você. Que nesse caso específico, sim. Mas pra galera que tá sempre pegando um topo de linha, ou que tem dois anos de troca, obrigatoriamente ela vai acabar comprando um celular 5G. Sim,
vai comprar um celular.
Mas eu acho que, por exemplo, a maior parte dos aparelhos celulares vendidos no Brasil são aparelhos intermediários de entrada. Esses aparelhos estão começando a chegar com 5G, e aí eu acho que pra essas pessoas não vale a pena pagar 5G. Porque vai demorar um pouco mais pra chegar a tecnologia.
Cara, mas se o cara precisa comprar hoje o aparelho, eu acho que ele já tem que pensar, já que o ciclo de troca dele vai ser 4 anos, ele já tem que pensar lá na frente. Às vezes é preferível gastar R$200 agora e estar com o aparelho atualizado pra daqui 3, 4 anos. É isso que eu acho. Entendeu? Então, eu acho que vale considerar. Eu não acho que vale você simplesmente fazer uma troca
não vai
só
no
pra
hype.
Ter um 5G.
Não vai no hype. É, exatamente. Não vale trocar o celular pra ter
5G. Tá saindo 5G, eu vou comprar. Não precisa.
É isso aí.
Agora, preciso comprar um celular.
Considere um
5G. Considere um 5G, pensando
mas não
no
longo vai
prazo.
É exatamente isso. Não vai no hype do 5G. 5G não é motivo pra você trocar de celular.
E pra mim... Aí entra a Motorola.
Uhum.
Pra mim, a Motorola vai ser a marca que vai popularizar o 5G em 2021. Eu acho que é a marca que vai fazer...
No Brasil.
Que vai fazer o brasileiro médio ter um aparelho 5G no bolso.
Sem
precisar, tá?
Tenho dúvidas.
Por quê?
Eu acho que a Samsung também vai bater forte nesse ponto.
Eu acho que a Samsung não vai lançar aparelho intermediário, aparelho de entrada 5G.
Eu acho que tem chance.
Eu acho que isso vai ser papel da Motorola. Ela já tá fazendo isso em 2019.
Ela tá utilizando isso como estratégia de venda, inclusive. Então, vamos ver.
Eu acho que o ponto é, a Motorola, ela vai lançar muito produto e pra mim todo produto deles vai ter uma variação 5G pra fazer a pessoa parar e pensar, vou pegar um 5G também, tá? Essa pra mim
vai ser a postura da Motorola. A gente tem hoje um Moto G 5G que tá com um preço próximo, não tá, tipo, do lado, mas por, sei lá, R$400 a mais, você pega um Galaxy S20 FE de um Moto G 5G.
Certo.
Tipo, putz, por R$400, R$500 a mais, cara...
Pô, mas é bastante dinheiro,
né? É bastante dinheiro, mas pra você já gastar, tipo, R$2.300 pra R$2.700, putz, cara...
Então,
você entendeu? Aí, tipo, os dois são celulares... Os dois são celulares 5G, o FE também tem... Não. O FE não é 5G. Mas ele é muito mais celular do que o Moto G 5G.
Entendo a sua posição, mas eu não sei se no ciclo de atualização da pessoa, se realmente isso vale a pena. Porque, meu, é muito dinheiro
você gastar. Quero agradecer ao João Paulo que concordou comigo, que 4G... É, que e também o 5G agora é desnecessário.
Não, acho que tá todo mundo concordando com isso.
Até a gente.
Mas tem um outro ponto também que eu quero levantar aqui em relação à Motorola. É. Que pra mim a Motorola, além de invadir o mercado com 300 aparelhos, eu acho que eles, ao mesmo tempo, vão tentar novamente se posicionar como uma marca que consegue fazer um topo de linha competitivo.
Eu acho que a gente vai ver topo de linhas da Motorola melhor mesmo.
Eles vão continuar atualizando essa linha Edge. Eu acho que eles vão continuar mostrando evoluções, novos produtos, novas features.
Oi? Eu ia pegar aqui pra mostrar, mas não tá aqui.
Mas eu acho que eles realmente vão continuar investindo nisso. E eu acho que faz todo sentido. E... Até tem um detalhe, né, que eu acho que eles estão tentando entrar um pouco aí na aba da Motorola, desculpa, da Samsung, né, a Motorola tá tentando entrar um pouco na aba da Samsung em relação ao DeX, né, que hoje é o único produto no mercado que dá essa possibilidade de...
Modo desktop.
É a Samsung com o DeX. E a Motorola já deu esses indícios de que eles vão colocar esse modo desktop nos seus produtos, coisas que eles já fizeram lá atrás...
com no início do Android. Lembra quando eles lançaram aquele Androidzinho, flipzinho, que vinha, inclusive, tinha um deles que tinha um acessório que era tipo uma tela de notebook, né? Você encaixava o celular e usava o teclado. Então acho que eles vão voltar com essas tendências aí, com essa postura um pouco mais nostálgica, já que eles estão também aí com o V3 no mercado.
Eu quero deixar a Apple pro final, tem muita gente que quer saber sobre Apple, mas quero deixar pro final, quero pontuar aqui LG, porque as pessoas estão falando muito em relação ao próprio mercado da LG de talvez parar de fabricar celulares, né? E aí quando estamos dizendo sobre LG parar de fazer celulares, não estamos falando no Brasil, estamos falando globalmente. A LG está considerando isso, a gente já tem falado sobre isso, na verdade já faz alguns anos que a LG tem considerado por conta do prejuízo que eles têm com essa linha, né?
É, o presidente da LG, né, quando ele entrou, ele pegou a linha de visão de smartphones e ele colocou, né, falou assim, ou a gente vai ou racha.
É.
Ele já deu esse ultimato para a produção de smartphones da própria LG. E, cara, do jeito que as coisas estão indo, pode ser que racha em vez do vai, né? É. Porque entre 2015 e 2020, a LG teve um prejuízo de mais de 3 bilhões de dólares na sua linha de smartphones.
Então, tu entendeu?
Isso é muita coisa.
É complicado, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eles apresentaram na CS o LG lá que aumenta e diminui, né, o rolável, que eu acho muito legal, o celular rolável que aumenta e diminui, acho bem bacana, eu falei diminui, foi de propósito, tá, gente, e de verdade, eles falaram que vão comercializar, imagino que poucas peças, mas ainda em 2021 esse aparelho, até aí, né, até aí não significa que vai ter, protótipo, projeto, etc. Eu acho que a LG ainda tem chance no mercado, mas
eu não queria que ele largasse
o mercado. Não quero.
De verdade.
Eu acho que é positivo pro consumidor, eu acho que é positivo pro mercado, eu acho que é uma excelente empresa que tá, tipo, de verdade, tem ótimos produtos de celulares desde os feature phones, mas que cometeu alguns erros no percurso, assim. E de verdade, eu não gostaria de ver a LG caindo com seus celulares. Mas é uma possibilidade para 2021. Até 2021 a gente tem um susto desse, assim, como, por exemplo, a Ford saiu do Brasil, sabe?
Sim, do nada,
pá! A LG parou de fazer celular. A partir de agora, não tem mais.
Mas posso um ponto? Tem um detalhe que às vezes a gente deixa passar e tudo mais, mas isso para mim mostra como a LG entendeu que ela precisa mudar a sua postura e a gente pode ver aí realmente uma mudança na sua linha de smartphones. Sim. Por exemplo, nós temos esse ano, né? Esse ano saiu uma atualização pro Android 10 pra linha LG K50S.
Sim.
Cara, há quantos anos eu não vi a LG atualizando geração de Android pra um produto
pra
de entrada como esse?
Palmas digitais e reais
pra LG. Não, porque, meu, isso tá mostrando... A LG falou, putz, entendi a mancada, preciso sim atualizar meus produtos. O mercado exige isso, porque, velho, as outras marcas fazem isso. Tem Motorola prometendo atualização de Moto G por duas gerações. Tem Asus prometendo atualização por duas gerações. Meu, tem a Samsung tá prometendo linha S e aí alguns produtos de linha A por três gerações. Pô, né? É o tipo de coisa, então, LG acordou um pouco tarde, mas acordou e eu acho que tem chance deles se movimentarem e, de repente, dar uma virada aí e se manter no mercado de smartphones.
Próxima marca. Asus, eu quero fazer uma previsão para Asus.
Vamos lá.
Previsão para Asus.
Vamos lá.
Eu acho que não vai ser em 2021, mas em 2022. Acredito que em 2021, a Asus vai seguir com o seu projeto topo de linha, batendo forte em dois aparelhos, que vai ser o novo Zenfone e o novo ROG Phone. Eles podem até dividir, como fizeram, sabe, sei lá, o Strix. Tem o ROG Phone 3 Strix e o ROG Phone 3. Sabe, o Zenfone 7 e Zenfone 7 não sei o que lá.
Pro.
Pra dar, ou pra cima ou pra baixo, entendeu?
Sim.
Acho viável e possível fazer isso. Não tô, como eu falei, esse é um episódio de especulação. Agora, eu acho que pro ano seguinte, 2022... A Asus vai apresentar novamente um intermediário.
Você tá brincando, Tato.
Eu acho que pra esse ano não, que eles estão, tipo, batendo forte, sendo reconhecidos no mercado, e estão tentando o negócio, e aí eu acho que eles vão baixar, eles vão continuar com os dois flagships, e vão trazer um pouquinho para baixo. Um intermediário. Que intermediário isso? Premium pode ser, entendeu?
Entendi.
Mas vão começar a trazer produtos que, por exemplo, que eu acho que no Brasil pegariam melhor. Sim. Em alguns mercados que eles tinham força, é, e obviamente geraram impacto, né? Por exemplo, putz, a galera que é fã da Asus e que tinha, sei lá, um
iPhone 3, iPhone 5.
5, cara. É, meio que no Zenfone 7 não tem uma opção. Você vai ter que gastar o preço de um flagship. Não tem outra opção, entendeu? É. E aí a questão é... É, eu honestamente acho que em 2022 vamos ver um celular intermediário premium, mas não em 2021.
Loucura,
e isso, isso eu queria ver acontecendo de verdade.
E digo outra coisa, tá? E digo outra coisa. A gente teve Zenfone 3.
Certo.
A gente teve Zenfone 5 depois.
Certo.
Tem um motivo pelo qual a gente foi do 3 pro 5.
Não teve Zenfone
Foi Zenfone 4? 1, 2... 3, teve Zenfone 4?
Teve Zenfone 4.
É?
Teve Zenfone 4.
Teve Zenfone 4, é verdade.
Sim.
É verdade.
É que ele era aquele lisinho, a câmera é verdade, não tinha colomba. Era
não, porque eu ia falar uma coisa, que a galera daquela região da Ásia ali tem a mesma parada com o 4 que os americanos têm com o 13.
Então, assim como você acha que não vai ter, de repente, um iPhone 13...
É capaz que a gente tenha um ROG Phone 5, ou um ROG Phone... X, sei lá, um nome desse.
Não teria a nomenclatura.
É.
Não é que eles pulariam uma geração.
Eu vou achar estranho nos dois casos. Se a gente vê um iPhone 13, eu vou falar, caramba, a galera tá pulando superstição. Porque parece que o som da palavra 4 em chinês é parecido com o som da palavra morte.
Ah! Entendeu? Quem quer... Um produto seu, esse daqui é o Zenfone morte.
Entendeu?
Não faz sentido.
É, entendeu? Então, eu acho que a galera vai pular. Ou criar um novo modelo de nomenclatura. Eu gostei muito da solução da Samsung, viu? Vou deixar bem claro. S20 lançado em 2020.
21, 2021,
é isso aí.
Faz sentido.
Note 21, Note 22, Note 25, acabou, cara.
Agora, é um ROG Phone... Sem a nomenclatura. Ou eles podem abandonar a nomenclatura, ou mudar
ela.
Criar uma nova nomenclatura.
Gente, eu tô aqui especulando, eu tô lançando palavras ao vento, entendeu?
Mas o que você acha? Porque o ROG Phone, ele é um produto que ele está sempre à frente dos outros no mercado. Então, sei lá, ele foi o primeiro a trazer uma bateria de 5 mil, depois o primeiro a trazer uma bateria de 6 mil, foi o primeiro a trazer os Air Triggers da forma como eles funcionam, o primeiro a trazer duas entradas USBs, uma para carregamento na lateral e a outra para uso comum. Eles sempre estão à frente e o restante do mercado tá vindo copiando. A gente vê a Xiaomi, a Lenovo, tentando copiar e tudo mais. Aí,
criando suas linhas gamers
e vindo, trazendo, tentando entrar nesse mercado, nesse nicho que a Asus conseguiu criar.
É, muito bem, inclusive.
O que você acha que pode vir de diferente para um ROG Phone 4/5/X.
Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou me surpreender muito se a próxima geração de ROG Phone tiver um grande salto. Eu não espero isso.
É mesmo?
Eu espero, tipo, velho, pequenas evoluções.
Porque essa última não teve um grande salto.
Não teve grande salto.
Foi uma pequena evolução.
Aumentou a taxa de frequência da tela.
Colocou o Air Trigger
particionado. Eu acho que vai ser uma lógica dessa. Mais um passinho.
Tipo, colocar mais um carregamento mais rápido.
Não acho.
Bateria um pouquinho maior.
É, não acho que ele vai ser... Um grande... Eu vou me surpreender, foi o que eu falei antes.
Sério?
Vou me surpreender se tiver um grande salto. Agora, pro Zenfone novo, que a gente tá no 7, então sei lá, 8, eu acho que a gente tem chance maior de ter uma surpresa esse ano.
É mesmo?
Na minha opinião, gente. Eu tô aqui especulando, gente.
Mas por que eles colocariam no Zenfone e não no ROG Phone essa grande
Porque
evolução?
Eu acho que a grande evolução vai ser em relação à câmera flip e à lógica como o novo Zenfone vai funcionar, entendeu? Eu acho que a grande sacada para o Zenfone 6, que funciona no Zenfone 7, é a câmera flip. E eu acho que eles podem apresentar... Cara, ao invés da câmera tripla, flip, eu acho que eles podem pensar numa outra solução diferentona para o produto. Eu estranharia se não tiver uma coisa diferentona e se não tiver, por exemplo, câmera flip. Pode ser que não tenha. Tô falando aqui o que eu tô achando, minha especulação.
Certo.
Tô falando que eu acho que a gente vai ver um produto mais... Com a percepção de inovação na linha Zenfone do que na linha ROG Phone. Entendi.
Pra 2021. Pra 2021.
Cara, eu acho que se eles não lançarem algum diferencial, não precisa ser um grande, mas algum diferencial no ROG Phone. Mas isso todo mundo tem, cara. Eu digo um diferencial, algo que só eles têm ou que eles vão lançar primeiro. Ter uma coisinha que só eles têm, eu acho que aí eles começam a perder a dianteira, a vantagem que eles têm em relação aos outros competidores. Então,
é por isso que eu me preocupo. Mas eu acho que o ROG Phone novo não vai ter um big salto. Eu acho que a próxima geração de ROG Phone novo não vai ter um big salto.
Entendo.
Não estou contando com isso. Por isso eu falei, eu vou me surpreender se isso acontecer.
Agora, já que a gente está falando de smartphone gamer, eu queria voltar lá no S21 Galaxy...
Odyssey.
Agora, eu me lembrei de uma coisa que pode fazer sentido acontecer o Galaxy Odyssey, viu, Tato?
Ah.
Lembra que a Samsung está trabalhando num processador gráfico para os seus chipsets junto com a AMD? Cara, e se eu não me engano, salvo engano, o lançamento desse chipset estaria previsto para 2021.
Ó.
E até faz onde sentido. Eu sei, esse chipset tava batendo a 14 da Apple.
Na parte gráfica.
Sim,
a GPU.
E aí,
um hall aí pro Antônio Luiz, que mandou um superchat pra gente aqui durante a gravação e chegou atrasado, fala Exynos com GPU da AMD, que foi o que o Maurício levantou aqui a bola agora. Caramba. Pode mexer no mercado das outras marcas. Valeu e sucesso. Brigadão, Raul aí. E olha, de verdade, cara, eu acho que...
Eu não tinha visto, cara.
É, desculpa. Não, eu acho que a gente vai ver chipsets com GPUs específicas pra arquitetura ARM da Samsung, talvez com o lançamento de um aparelho desse como o Odyssey da vida. E acho que a gente vai ver isso também pela Apple. Agora, falando de Apple, obviamente aqui a ideia é a gente falar de celular. Eu acho que, honestamente, a gente vai ver iPhone mais pro final do ano, então muita água vai rolar até lá. Sim. Não acho que a gente vai ver um iPhone antes do primeiro, tipo, no primeiro semestre, não vai. Não. É tipo, o iPhone tipo, setembro. Terceiro semestre. Uhum. Essa é a pegada. E é a previsão já, a gente já tá programado pra isso, tá? Então, usando essa lógica, eu acredito que a gente vai ver um iPhone novo, não vamos ver uma grande mudança de formato, talvez o Note é um pouco diferente, mas acho difícil, do tipo, sei lá, um punch hole, não tem cara de Apple punch hole.
Eu acho que o máximo que eles vão fazer é colocar um sensor digital na tela,
cara. É isso aí, eu acho que...
E é isso aí.
E talvez tirar a entrada, a porta tipo C. A porta tipo C não, a porta Lightning. Falei, que eu já falei, é mais fácil a Apple fazer um celular sem porta do que com tipo C. Mas eu acho que vai gerar impacto do universo dos celulares, né, da arquitetura ARM, no caso, para os outros dispositivos, porque a gente tem hoje os Macs rodando o M1. E eu acredito que para lançamento de MacBook Pro, para lançamento de até iMac...
Ou Mac Pro, né?
Mac Pro acho que vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que para esses dispositivos a Apple vai apresentar uma GPU própria rodando dentro dessa arquitetura. E aí eu acho que o negócio pega.
Aí o bicho pega.
Aí o negócio pega.
3 nanômetros o bagulho aí, então.
Tipo, 5 nanômetros o negócio que eles monstram. E aí eu acho que essa conversa da Samsung trabalhando com a AMD para desenvolver uma GPU tá muito na lógica também do que a Apple vai fazer. Mas o que eu acho que a Apple vai fazer é... Isso vai repercutir muito mais nos MacBooks Pro ou no iMac... É, e vou dizer mais, eu acho que vai repercutir no Apple TV. Porque já tem alguns anos que estão falando rumores aí nas interwebs de um lançamento de um novo Apple TV. Ah, vai ter um controle remodelado, que vai ter diferença, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Mas o ponto, o processamento de imagem do Apple TV, ele é diferente, tá? Do que, sei lá, um Chromecast, um Fire Stick faz. Ele tem um processamento gráfico mais intenso pra trabalhar com HDR, com Dolby, não sei o que lá. Ele tem um processamento mais robusto.
Ele consegue rodar uma compressão não tão grande quanto os outros.
E aí os rumores estão dizendo que a Apple talvez lançasse um Apple TV Stick da vida, pra simplificar, pra atender a necessidade de ver filme, é isso aí.
Uhum.
Né? A solução básica. Mas que o novo Apple TV estaria vinculado ao serviço deles, Game Arcade. E que eles estariam trabalhando mas que eles estariam trabalhando para lançamentos de jogos AAA.
Entendi.
Da mesma forma que as séries da Apple... Pô, são séries muito legais, cara. Quem assistiu For All Mankind, baita série. Morning Show, baita série. Séries bem bacanas que a Apple fez. Eu acho que eles vão começar a focar também nesse universo de games.
Ser uma plataforma de entretenimento
pra quem tá dentro do ecossistema da Apple, mais pesado, porque provavelmente eles devem fazer uma análise de volume de venda de Apple TV. E aí eu acho que naquele cálculo do tipo assim, cara, se a gente pegar, ganhar o público, não é o público do Mac e do iPhone que vai gastar dinheiro com Apple Arcade, mas se eu pegar a galera do Apple TV, a gente alavanca, eu acho que pode ser uma tentativa deles. Então, eu imagino que a gente vai ver GPU sim, não chegando nos iPhones, aí tá dentro do chipset normalmente. Mas isso vai impactar no mercado. E quando a Samsung trouxer a solução de GPU deles também nessa arquitetura nova, aí, cara, a gente vai ver o bicho pegando fogo. Isso não é o celular impressionante? Eu acho que a gente vai ter, sim, celulares impressionantes em 2021. A gente vai ter designs novos, como Xiaomi Mi Alpha 2 lá. Sabe, as coisas assim, caramba, que são
dá vontade
de ter, porque eles são produtos conceitos, sabe? Sim. Mas, de verdade, eu acho que a gente vai começar a ver uma revolução de transição dos celulares ficando mais próximos dos desktops. Seja através de um modelo desk da vida, sabe?
Modo
de um
DeX,
modo desktop, ou até mesmo dos chipsets com arquitetura ARM, cada vez mais entrando nesse universo. A Qualcomm ainda não conseguiu fazer o que a Apple fez com a N1, né?
Vamos ver
esse ano, né?
Vamos ver. É isso aí, seu Tatarkan, é isso aí, cavalaria. Mande a sua opinião, o que você acha que será do mercado de smartphones em 2021.
Se inscreva no canal, dê o like.
Segue a gente em todos os podcasts. Temos diversos podcasts, é só procurar Rede Geek em qualquer agregador de podcast. Conheça todas as nossas atrações.
E o update você pode assistir no YouTube e também pode só ouvir o podcast. Se você ouviu o podcast, vai dar uma olhada no YouTube. Se você viu no YouTube, dá uma olhada nos nossos podcasts.
É isso aí, cavalaria. Um rau. E até semana que vem.
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.